Essa é a mensagem que Deus declara ao longo de toda a narrativa do nascimento de Jesus. O Natal é para todos nós. O Natal é vida para aquele que crê. O Natal é renovação. O Natal, e aí eu posso ficar puxando argumentos que sustentem o que é Natal. O problema, queridos, é que Natal tem se tornado mais uma festa secular. Natal tem se tornado um momento de encontros, um momento de abraços, um momento de trocas de presentes, um momento de comer bem, de comer muito, de encontrar pessoas que a gente não via há muito tempo. Nós que ficamos aí quase 2 anos em distanciamento social, esse Natal particularmente será uma grande oportunidade para celebrarmos a comunhão uns com os outros. Mas nós não podemos esquecer o que ou quem é o Natal. Para quem é o Natal? É um tempo de boas novas ao mundo. Boas notícias, notícias alvissareiras, notícias que trazem alegria e esperança, notícias que vão além de uma melhora da economia brasileira ou mundial, que vai além da possibilidade de você comprar alguma coisa que tanto deseja, que é muito cara, que vai além de experimentar a cura por alguma enfermidade. Natal, o Natal só pode ser entendido se nós tivermos Jesus como prioridade no nosso coração, como primeiro e único no nosso coração. A palavra de Deus, e esse texto vai aparecer para quem está conosco pela internet, no primeiro capítulo de João, verso 14, declara: aquele que é a palavra. E João, no começo do seu evangelho, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse João, agora no verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne. Jesus, o verbo, a ação de Deus, torna-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nada pode ofuscar essa palavra, essa afirmação de João, porque ela nos reporta, nos orienta e nos dirige ao que é e a quem é o Natal. Repito, o Natal não pode ser entendido até que Jesus tenha prioridade no nosso coração. Mas o Natal também não pode ser plenamente entendido, queridos, se não for à luz de uma cruz erguida no Calvário. Jesus não nasceu simplesmente para que os homens ouvissem os anjos cantando, os pastores no campo, para que os magos vissem a estrela e a seguissem numa longa e difícil jornada, enfrentassem o rei daquela região, entendendo seus desejos, as suas intenções, e precisando buscar alternativas para se desviar daquilo que ele planejava. O Natal foca a cruz de Cristo, porque o menino Deus nasceu para entregar a sua vida e fazer-se, à medida da justiça divina, o redentor dos homens. João, no mesmo evangelho, no capítulo 3, versos 14 e 15, afirma: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, chamado Filho do Homem, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Um nascimento marcado pelo anúncio do anjo a Maria, virgem, para desposar-se com José. O nascimento de seu sobrinho, do seu familiar, todos os detalhes que norteiam a história, desde a anunciação até o presépio, vamos chamá-lo dessa maneira, mas na verdade era apenas um estábulo, até o momento em que eles precisam sair dali rapidamente, porque tinham a sua vida ameaçada. Tudo que é narrado nos evangelhos aponta para um único lugar: é a manifestação da beleza do amor de Deus, revelando-se no nascimento do Rei dos Reis, cujo destino final seria a cruz do Calvário. Isso é Natal, queridos. Isso é Natal. Natal é Jesus. E aí eu quero abrir um parêntese para chamar os seus olhos, não para a história que todos nós conhecemos, mas para alguns elementos da história que a grande maioria não conhece.
o contexto do Natal, ou o ambiente do Natal, onde determinados elementos do mundo cristão, ou no mundo cristão unificado, foram incorporados. Naquele momento, a igreja era uma só, na universalidade da sua fé. Os autores cristãos do segundo e do terceiro século não mencionam nenhuma celebração do Natal entre as festas cristãs. E quando eu falo desses autores, eu estou me dirigindo ou me reportando a Orígenes, Irineu e Tertuliano, alguns dos maiores e mais célebres nomes de autores cristãos desse período. Nessa época, a partir do ano 313, o cristianismo começava a tornar-se a religião oficial do Império Romano. Uma estratégia política para que a fé de todo aquele povo, inclusive os seus dominados, fosse a partir de então a fé em Cristo Jesus. Tão logo, queridos, o cristianismo deixou de ser proscrito e perseguido, ele teve que enfrentar as rejeições que viriam de maneira natural, primeiro externas, ao nascimento virginal de Jesus através de Maria, e ainda polêmicas internas sobre a divindade de Cristo. Havia muita discussão entre os homens e mulheres da igreja, os pensadores da igreja, discutindo sobre dois aspectos fundamentais. Maria deu à luz a um filho sem conhecer homem, e esse filho era Deus, é Deus e sempre será dessa maneira. A celebração do nascimento de Jesus, naquele momento, ajudaria, ou seja, a partir do ano 313 da era cristã, ajudaria muito no entendimento da natureza de Cristo, da sua missão e da revelação do amor de Deus. Os anos foram passando, e foi no concílio de Tours em que a igreja cristã, visando ser católica, universal, não havia outra expressão de fé. Todo povo cristão era católico ou universal, a palavra tem o mesmo sentido, o significado de católico é universal. Eles estabeleceram os 12 dias entre o Natal, a data principal do Ocidente, e a Epifania, a data principal do Oriente, como um ciclo unificado de festas, celebrando a Deus, celebrando Jesus Cristo, celebrando a salvação para os homens. Foi o Papa Júlio I quem formalizou o Natal, isso em 350, definindo a data de 25 de dezembro, como o dia do que no latim é chamado Natalis Christi, ou Natal, ou ainda Nascimento de Jesus. Todos nós temos a mesma raiz. Qualquer expressão cristã de fé, hoje, século XXI, tem o mesmo berço, tem a mesma origem. E agora, pensando nisso e pensando nos momentos que foram pontuando o desenvolvimento da história, eu preciso brevemente apontar o tempo e os personagens que foram agregados como símbolos, como elementos que ajudariam a fortalecer a celebração do Natal. É claro que Jesus por si só bastaria, mas a gente nunca está satisfeito. Em qualquer que seja a expressão de fé ou a atitude que se tenha em meio ou diante da expressão de fé, nós sempre queremos algo mais. E os cristãos do segundo, terceiro século, quarto século, buscaram algo mais. O primeiro elemento que foi introduzido dentro do ambiente da fé cristã foi a árvore de Natal. Ela não tem uma origem pagã, como muitos advogam, como muitos defendem. Foi um missionário católico aos alemães, chamado Bonifácio, entre 634 e 709, que tomou a atitude de introduzir essa árvore, a árvore de Natal. Havia na região onde ele estava uma árvore consagrada a Deus, mas era uma árvore com um formato muito estranho, esquisito, desagradável aos olhos, e ele entendeu cortar um pinheiro e colocá-lo no lugar daquela árvore. Qual era o propósito de Bonifácio? A árvore, o pinheiro, tem um formato triangular. Esse formato triangular reportaria todos os que olhassem para ela, aquela árvore de Natal, todos se reportariam à Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela não foi jogada por qualquer razão dentro do ambiente cristão. Desde então, queridos, as árvores foram usadas na Alemanha cristã. E aí veio a Reforma. E no período da Reforma, o costume continuou pela orientação de Lutero. Numa igreja, a árvore de Natal, dentro do ambiente, do espaço da igreja, foi usada pela primeira vez na Catedral Protestante de Estrasburgo, na França Reformada. Isso em 1539, sob a liderança de Martin Bucer. A árvore faz parte do ambiente, do contexto da celebração do Natal. A árvore reporta a Trindade. A árvore nos aproxima da pessoa de Jesus, o centro do Natal. Os alemães que moravam na Morávia, os moravianos, colocaram luzes na sequência nessa árvore. Para que as luzes? Para que ao acender cada uma delas, elas mostrassem o firmamento e a glória de Deus que se vê pelo firmamento e se revelou àqueles que estavam naquele lugar onde Jesus nasceu. Se manifestou aos reis que vieram do Oriente, seguindo a estrela. E aí acrescentou-se um outro elemento àquela árvore, uma estrela colocada bem no topo. Aquela estrela significava o resplendor do menino Jesus e representava a estrela de Belém. Depois foram sendo acrescentadas outras figuras, como anjos. Anjos que representavam os que foram ao campo falar e cantar aos pastores as boas notícias do nascimento de Jesus. A decoração natalina com árvores se espalhou pelo mundo inteiro e a partir de 1841 foi incorporada uma série de outras formas de simbolismo para aproximar as pessoas do Natal. Aí vem a figura dos presépios. Presépios que muitos consideram uma aberração no contexto do Natal. A cena do Natal, ou as cenas do Natal, já eram conhecidas desde o século X, isso em Roma. Mas coube a Francisco de Assis, conhecido na história do cristianismo, antes da Reforma, coube a ele produzir as imagens, ele desejou fazer isso, as imagens daquele momento do nascimento de Jesus para representar os ensinos bíblicos sobre a natalidade. É claro que criou uma certa confusão, porque o presépio em si, que Francisco de Assis criou, misturou elementos. Naquele presépio do dia, da noite, melhor dizendo, em que Jesus nasceu, estavam ali Maria, José, estavam ali o menino e os pastores. Os reis chegaram depois. Outros elementos foram agregados depois, chegando àquele lugar. Mas na formação do presépio original, que veio com a boa intenção de Francisco de Assis, ele juntou tudo numa única representação. Surge então o Teatro de Natal. A primeira peça de teatro para contar a história do Natal, queridos, foi montada ao ar livre em 1223. Também por iniciativa de Francisco de Assis. E ele contou com um grupo de crianças que orientou e ensinou acerca de canções que falavam daquele momento, do nascimento do Rei dos Reis, e as crianças cantavam ao tempo da encenação do nascimento de Jesus. E já que eu falei das canções das crianças, surgem as músicas natalinas. O italiano Ambrosio, bispo de Milão, não foi outro, Ambrosio, bispo de Milão, para combater a rejeição que havia entre os arianos acerca da divindade de Jesus, compôs um hino célebre chamado Vem Redentor das Nações. E esse hino passou a ser cantado em todas as comunidades de fé. Assim, temos a marca, o ponto inicial da tradição das canções que logo foram replicadas por toda a Europa e por todo o mundo cristão daquele tempo. Aí surge o cartãozinho de Natal. Oh, céus, cartãozinho de Natal não tem nada a ver com Natal, porque ele foca o comércio, ele foca... Na verdade, queridos, os cartões com desejos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo surgiram em 1843, foram criados por Henry Collin, um cristão devoto de Londres. Ele queria abençoar as pessoas amigas, ele queria fazer chegar a mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, a quantos pudessem ouvir através ou ler através dos votos, das felicitações de boas festas. Para fechar, e já foi dito sobre ele aqui, já foi cantado sobre ele aqui, surge o Papai Noel. O Papai Noel, ou Santa Claus em inglês, deriva do bispo Nicolau, que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, e ficou conhecido porque ele tinha o hábito de presentear crianças, crianças humildes, isso em Mira, uma velha região da Lícia, que hoje é a Turquia. Ele fazia isso em todo dia 6 de dezembro. Estava no coração dele, era de família nobre, dedicou-se à fé já desde pequeno, serviu como sacerdote, chegou à condição de bispo e então assumiu o papel de um idoso, um homem de fé marcante, transformando-se no papai universal das crianças que precisavam de carinho, levando o carinho e a mensagem do amor que norteia, que pauta o Natal. Eram presentes, brinquedos, presentes, roupas e outras coisas, brinquedos e os carinhos de um sábio homem da terceira idade, o bom velhinho, como diz Altmaier, num dos seus escritos. Sua história correu o mundo e a prática de dar presentes às crianças migrou para a véspera do Natal, dia 24 de dezembro, e foi acrescida por outros elementos, especialmente na Holanda. E aí surgem algumas lamentáveis deformações e substituição da pessoa de Jesus pela pessoa do então conhecido bom velhinho. O Natal, como nós temos hoje, queridos, passou a existir na nossa cultura a partir de 1810, na cidade de Nova York. No início, o bom velhinho, o papai universal das crianças, usava as roupas dos bispos, porque ele era um bispo. Mas depois vieram as que nós conhecemos pela cultura americana, pelo frio, roupas mais robustas, mais marcadas por agasalho, mais folgadas, porque precisava se caracterizar esse bom velhinho como alguém fofo, alguém simpático. E aí então vem, obviamente, o apelo publicitário. Daí surgem o comércio, os trajes, conceitos, figuras não cristãs, cores, mitos e fantasias que desviaram o foco de Jesus como a razão e o significado do Natal. Nada do que relacionei até aqui é heresia ou absurdo. Nada do que relacionei até aqui é anticristão. O problema não está na figura de cada um desses elementos. O Natal de Jesus é o Natal de Jesus. Para a glória de Deus, para a alegria de todo ser humano, o Natal se tornou uma grande oportunidade para o novo compromisso com Jesus. Uma oportunidade enorme para a avaliação da nossa vida diante do tamanho amor de Deus por nós. Oportunidade única de tomar a decisão de permanecermos em Cristo Jesus. Oportunidade grande e tremenda de mantermos atitude de fé renovada no menino da manjedoura e no Cristo da cruz. Grande oportunidade de liberar perdão ao nosso próximo, assim como Deus nos tem perdoado. Eu não sei se você ligou cada uma das afirmações que fiz, mas cada uma delas começa com uma letra específica, que formam, num acróstico, uma palavra. A primeira letra, o N, novo compromisso com Jesus. Segunda letra, o A, avaliação da minha vida. A terceira letra, o T, tomar a decisão de permanecer em Cristo. Outro A, atitude de fé renovada. E o L, liberdade para liberar perdão ao nosso próximo, do mesmo jeito que Deus nos perdoou. Vemos aí a palavra Natal. Natal é mais Jesus e menos eu. Natal é mais Jesus e menos preconceito. Natal é mais Jesus, mais esperança e fé do que o brilho das coisas que nós damos e recebemos. Natal é Jesus para todos, para os que estão aqui presentes e para os que estão conosco pela internet. Que Natal, neste ano de 2021, seja apenas isso, o Natal de Cristo para todos nós. Amém?